E rola a bola para mais um relatório de jogo, como sempre com o treinador Carlos Alberto Diniz. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo.
Olá, boa noite, André.
Vamos olhar para este Benfica 3, Tandarliege 0, um jogo em que o Benfica não enfrentou grandes dificuldades para derrotar esta equipa belga. De resto, por exemplo, na primeira parte, a equipa encarnada conseguiu ir para o intervalo com 10 remates e o Standard foi para os balneários sem nenhum remate à baliza. Este domínio do Benfica, quer na primeira parte, quer na segunda, é porque realmente esta equipa de Jorge Jesus já leva um andamento superior ou este Standard Liège foi mesmo uma equipa muito tenrinha para esta equipa portuguesa?
Sim, eu diria que podemos dividir em duas questões diferentes. A primeira, realmente o Standard apresentou aqui uma equipa, de facto, muito débil e pouco ambiciosa. Sabemos também que têm tido alguns problemas relativamente à questão do Covid e uma outra lesão também. Por outro lado, o Benfica foi muito forte, fundamentalmente, nas recuperações defensivas e na pressão que exerceu sobre o portador da bola, nunca também permitindo grandes veleidades à equipa de Liège fazer um bom jogo. Penso que teve as duas questões foram muito importantes.
Nesta altura o Benfica tem 7 vitórias consecutivas, nestes 7 jogos, 6 deles marcou 3 ou mais golos, é um registro realmente assinalável por parte da equipa do Benfica neste início de temporada, e hoje com uma dupla atacante a que estávamos habituados a ver neste início de época, Seferovic regressou ao banco de suplentes, Luca Waldschmidt e Darwin Núñez voltaram a fazer parceria no ataque. O que é que conseguiu oferecer de diferente esta dupla face ao último jogo em que Seferovic foi titular?
Não foi fácil, essencialmente porque o processo defensivo do Standard, que jogou sempre o jogo todo num 5-4-1, realmente dificultou muito, porque linhas muito juntas, defender num curto espaço e em que realmente a equipa do Standard nunca se conseguiu desdobrar para o ataque. E não foi fácil arranjar linhas de passe entre as linhas defensivas do Standard. Alguma dificuldade, tanto que também o Darwin, uma vez ou outra, ou algumas vezes mesmo, saiu do corredor central, tentou outros terrenos para ter mais bola. Não foi fácil, mas o que é facto é que nem sempre o entendimento foi conseguido, mas parece-me que cada vez mais, essencialmente, o Darwin está mais liberto, digamos. Acho que os golos que marcou ultimamente o libertaram mais, está mais solto, mais confiante. Isso parece-me de todo. O Waldschmidt é um jogador com talento, com qualidade e que sempre demonstrou desde o início.
E que voltou a marcar hoje de grande penalidade. Quem também voltou a marcar, também de grande penalidade e com um golaço de levantar o estádio, foi a Pizzi, um jogador que nem sempre é consensual entre os adeptos do Benfica. Há quem goste dele como titular, há quem o veja sem qualidade suficiente para jogar nesta equipa encarnada. A verdade é que Pizzi hoje jogou em vez de Adel Tarabt, também a Julian Weigl tem jogado naquela zona do campo. O que é que Pizzi consegue acrescentar a esta equipa do Benfica que os outros jogadores não conseguem e que hoje o Carlos Alberto Diniz tenha notado?
Essencialmente, Pizzi é um jogador de passe e de grande qualidade no próprio passe, não é? Tem essa capacidade. Depois, a serenidade na finalização é outra das características do Pizzi. Naturalmente, não é um recuperador de bolas, não é um jogador que possa considerar que é, nesse aspecto, um jogador muito intenso. Mas depois faz a diferença com aquilo que eu referi anteriormente. E hoje, de novo, foi sereno na grande penalidade e ainda mais sereno na decisão da finalização do segundo gol, porque teve essa capacidade, apesar de não estar completamente enquadrado com a baliza, teve essa percepção e não hesitou, e isso é que também define os bons jogadores daqueles que não têm tanta qualidade. E o Pizzi tem essa grande característica, que é a capacidade de decisão, e no momento certo, naturalmente.
Nesta partida, e olhando também para o 11 do Benfica, aqui uma grande novidade, a estreia europeia de Diogo Gonçalves nos encarnados. Como lateral esquerdo, já estamos habituados a estas adaptações por parte de Jorge Jesus, principalmente a extremos a passarem a jogar mais atrás nas laterais. Pergunto-lhe, Carlos Alberto Diniz, o que é que achou da exibição de Diogo Gonçalves? Também Nuno Tavares foi o lateral esquerdo do Benfica. Estes dois laterais, muito jovens, um que até nem costuma jogar nesta zona do campo, como é que foi a prestação destes dois jovens do Benfica?
Eu diria, e começando pelo Diogo, que inicialmente sentiu ali alguma ansiedade, digamos, mas que foi melhorando substancialmente durante o jogo. O passo para um das grandes penalidades também serve. É servido por ele, e teve uma recuperação defensiva muito boa, das poucas que foi obrigado, no centro do terreno, teve essa capacidade, bem posicionado, e teve ali uma hipotética possibilidade do standard, e ele conseguiu anulá-la.
E vê Diogo Gonçalves com características que possam validar esta adaptação de Jesus?
Eu penso que sim, que o Diogo é um jogador inteligente, é rápido, ataca bem, não é? Ataca bem. A questão aqui é a adaptação à questão defensiva. E aí só o tempo é que o vai ajudar, porque o processo defensivo, naturalmente, quem joga a lateral é distinto de quem joga mais à frente, como extremo. Isso implica sempre alguma adaptação. Mas o Diogo é um jogador com maturidade, com qualidade e inteligente, na minha perspectiva, por isso parece-me que poderá ter uma adaptação relativamente fácil. Quanto ao Nuno, o Nuno Tavares fez um jogo intenso, de facto, nem sempre bem na última decisão. É um jogador muito forte no aspecto físico, que tem a capacidade de evoluir perante os adversários num contra um também é forte, mas nem sempre, ainda não encontrou sempre o timing certo para libertar a bola ou para o passe na hora certa. Mas penso que está a evoluir e com a confiança de mais jogos, e agora vai ter com certeza mais jogos, vai com toda a certeza melhorar.
Vamos olhar agora que fizemos uma análise mais alargada a este jogo que o Benfica conseguiu 66% de posse de bola contra 34% do Standard Liège, 16 remates, 5 à baliza para o Benfica, 6 remates para o Liège, com um apenas a ir à baliza de Vlaco Dimos. Carlos Alberto Diniz, olhando para a análise do jogo, também para as estatísticas, o que é que elege como melhor e pior deste Benfica 3 Standard 0?
O melhor, indiscutivelmente, o resultado gordo do Benfica. Penso que a exibição não foi muito determinada, foi uma exibição quanto basta, mas o resultado, na minha perspectiva, foi o melhor do Benfica, um resultado gordo e que pode ter também significado nas contas finais do próprio grupo. Isso é sempre importante. O menos bom, ou o pior mesmo, digamos que é a prestação muito triste, muito pouco conseguida do Standard, porque pareceu uma equipa demasiado limitada, já com as limitações que trazia, apesar de tudo isso, mas muito, muito limitada e muito pouco ambiciosa.
E que, de resto, essas limitações e também, se calhar, essa falta de ambição ficam presentes também na classificação. O Standard está em último lugar do grupo, com 5 golos negativos de diferença, que o colocam assim em último lugar. Já o Benfica, no oposto, está em primeiro lugar do grupo D, com 6 pontos. Também os mesmos 6 pontos tem o Rangers, mas o Benfica com melhor diferença de golos. Carlos Alberto Diniz, está feito o relatório do jogo de hoje. Voltamos a encontrar-nos no próximo fim de semana.
Tá, um abraço, boa noite.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.